começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. And the way you look tonight.
Olá, ouvinte do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
E o tema do MonaCast de hoje será o casamento. Afinal, o Dia dos Namorados no Brasil é comemorado junto à festa de Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro. Então a gente quis fazer diferente e vamos falar sobre casamentos.
Vamos pular etapas.
Vamos pular etapas? Então, e os nossos convidados para esta conversa são o Jonatas, Jojo Nerd, e a Aura Midori, que além de nossos ouvintes e amigos, também foram colaboradores no blog da Monalisa, escrevendo sobre os preparativos do casamento deles. Tudo bom, Midori?
Tudo bem, e vocês?
Tudo jóia. Jonatas, tudo beleza?
Olá, tudo bem.
Prazer ter vocês aqui no MonaCast, finalmente.
Que bom.
Finalmente again, né? Vocês fizeram um ano de casados, não é?
É.
Fizemos um ano de casados.
Fizeram bodas de quê? O que, que é bodas de um ano?
Papel, né?
É papel.
Eu até brinco com ela que eu vou dar vou escrever um bilhetinho e dar pra ela só isso. Que é papel mesmo, né? Vou dar um papel pra ela. Vou escrever assim, feliz um ano. Pronto.
Ela adorou, né?
Faz um origami.
É, uma boa. Acho que
eu... Eu sei fazer ideia. Balão de São João em origami.
Eu sei fazer o tsuru, que é a cegonha.
Olha, ela é mais evoluída que você, japonesa.
E é bem difícil, viu?
Tu é japonesa, eu sou descendente açoriano ali de Santa Catarina. Eu no máximo é um balãozinho de São João e ainda meio torto.
Eu não sei nem isso.
Eu só faço barquinho. É difícil de fazer.
Gente, eu não sei fazer nem barquinho de papel.
Nossa,
e meu avião não voa.
Você ganhou todo mundo, então.
Avião só voa em filme.
Bibi, quantos anos de casada você tem?
Peraí que eu tenho que fazer as contas.
Puta merda.
Sete anos.
Eu vou fazer 12 anos mesmo. Entreguei minha vida na mão desses...
Mas desse quantos de namoro?
12 mais 6 de namoro. Olha, calma.
Nossa.
Eu comecei a namorar a criatura, eu era uma jovem de 19 anos. E
não
ele era
conta,
um velho.
Não conta, não fala essa parte. Agora, diga assim, eu tinha 9 anos.
Agora eu tô quase nos 40. Meu Deus.
Ah, fala que você conheceu ele com 9.
Não sou aquela Paula com Caetano Veloso?
Eu, pior que a Elba, né? Vamos fazer 13 anos de casados. Soma com mais 10 de namoro.
Nossa.
Se a gente tivesse tido um filho lá no começo do namoro, a gente teria já um filho adulto. Seria um blogueiro ganhando dinheiro e sustentando os pais, assim.
Olha, viu? Por isso que às vezes eu me arrependo também de não ter tido um filho com 16 anos. Acho que a minha mãe morria.
Ah, sim, com certeza.
Falo com ele e amar.
Meu Deus.
Já que estamos falando de época de namoro, eu queria saber de vocês qual que é a visão que vocês tinham do casamento antes de casar, quando eram solteiros.
Era um pouco diferente, assim, mas eu acho que não era tão diferente do que estou passando agora, né? Porque, assim, a gente já, antes da gente casar, a gente meio que já morava junto, né?
Meu Deus, viver em pecado. A pessoa procurou a namorada no perfil do Orkut, uma pessoa católica. E a pessoa viveu em pecado.
Olha só, eu, padre.
Consentimento dos pais da vida.
Mas foi só no finalzinho mesmo.
Assim. Não adianta, é casar virgem, diz a sua vida. Tomaram comunhão no dia do casamento, né?
Sim.
Confessaram os pecados.
Olha.
Sim.
A confissão foi meia hora antes do casamento.
Vou me retirar chocado dessa gravação.
Não foi meia hora antes do casamento.
10 minutos, o pai chegou quando você tem alguma coisa pra falar.
Tenho.
Fala tudo, eu vou cair disso para sempre.
Eles estão vermelhos agora. Eu.
Imagino.
Então, e foi assim, uma semana antes o padre disse, vamos confessar. Não, peraí, espera até o dia do casamento.
É.
Mas Mas então, o casamento pra você, eu, pra Phoebe, pro Jonas e pra Midori, qual que era a visão que vocês tinham do casamento? Era romântica? Era pé no chão? Qual que era a visão que vocês tinham, assim?
Eu, pelo menos, eu sempre soube que não seria muito fácil. Pela convivência, vendo, assim, o exemplo de casa por conta dos meus pais, eu via que mesmo depois de tantos anos de casados, não é tão fácil, assim. É difícil de você abrir mão do que você conquistou e aceitar o outro do jeito que ele é, né? Eu sempre tive pelo menos o pé no chão com relação a casamento. Eu sempre soube que não seria muito fácil, mas também tem esses momentos bons, né?
Então, pelo menos, né?
É. Então, assim, é como eu disse, uma vez eu conversei com meu pai, o casamento tem, assim, a felicidade é diferente, né, de quando você é solteiro e tal. Então, você passa por momentos na sua vida, é uma felicidade você casar, é outra felicidade você ter filho, outra felicidade você ver ele crescer. Então, a gente vai passar isso. Eu sempre imaginei que seria assim, né? Nunca imaginei, ah, vai ser mil maravilhas, vai ser sempre romântico, aquela coisa, sabe, meio de filme, assim. Eu sempre tive o meu pé no chão, pelo menos com relação a isso.
Jonatas também?
É, eu acho assim, ajudou muito a gente ter morado junto antes, né? Apesar de não ter sido muito tempo que a gente morou junto antes de casar.
Daqui a pouco ele vai dizer que eles dormiam em quartos separados, Vivi.
É.
Não foi muito tempo, sim. Daqui a pouco, cada um no seu quarto.
Teve uns meses antes, acho que foi... 3 meses antes, não sei. É, a gente começou a morar junto, não em quartos separados, né? Mas isso
a
já.
A sogra no quarto ao lado, ou não?
Não.
O
retrato do sogro em cima do guarda-roupa.
Não. Graças a Deus eu morava sozinho e ela veio morar comigo, né? Então ajudou.
Aí facilita.
Eu acho assim.
Só um instantinho.
Fantasma.
Que foi um lagarto que chegou. Gente, como é o nome daquele lagarto? Lagarto de Komodo? Como é o negócio?
Ah, o dragão de Komodo.
Quem que tem o dragão de Komodo?
É o que vive aí, habita a tua casa?
Ah, não, puta merda. Tô eu aqui bem coisa, a Clara vem dar um pulo aqui no sofá pra me assustar.
Nossa.
Demorou, hein? Demorou. E pra vocês aí, Phoebe, Elba... Elba, Lena, você achou que ia casar? Você achava que não ia casar?
Eu não ia casar. Vou contar como foi. Eu ia morar, eu ia viver em pecado. Porque eu não tenho problema de não ir pro céu, porque eu não sou católica. Então eu não tenho esse problema, se eu morar junto.
Mas qual que era a tua visão de casamento? Assim,
então, né? Não, eu acho que também eu era pé no chão, não... Eu nunca a única pessoa que conseguiu inverter a situação foi a Bela, que transformou a fera num príncipe. O resto, eu acho que todo mundo, né, tu não vai... Casamento é assim, usando a palavra, é foda. Porque tu sai da tua vida com as tuas manias, do teu jeitinho. Daí tu vai morar com uma pessoa que foi criada em outra família, com outro costume, completamente diferente de ti. E daí tem o perrengue da parte financeira, tem o perrengue da parte da alimentação, tem o perrengue dos gostos. Casamento não é uma coisa assim, ó, oh, que lindo, vamos viver numa felicidade eterna, né? Os momentos bons são muito maiores do que os momentos chatos, mas tem aquele dia que o cara tá respirando do lado, tu quer matar o cara. É, tem isso. Tem o dia que tu chega em casa, tu quer ficar sozinha, tu não quer falar com ninguém. Então, eu tinha essa visão. Eu sempre achei que ia ser assim mesmo, como foi. Então, pra mim, meu casamento é perfeito do jeito que é, assim.
Você acha que casamento é pra sempre, Yuba?
Eu acho que ninguém casa achando que não vai ser pra sempre.
Hoje em dia tem gente que acredita nisso, que acha que não vai ser pra sempre.
Sinceramente, eu acho uma ignorância sem tamanho. Se tu vai casar achando que é pra terminar, então não casa, fica namorando.
É melhor não casar.
É melhor juntar os trapinhos, né?
Mas isso também é casar, não é?
É.
Só não é o
namorando, fica cada um na sua casa, né? Ah, não, a gente dorme junto todo dia, almoça junto todo dia, já tá junto todo dia, mas eu moro lá e tu mora aqui. Pronto, não casa. E se é pra quando eu casei, a guria do cartório lá, uma guria do cartório, eu não sei direito quem é a pessoa, mas enfim, ela falou pra minha mãe que me achava muito moderna. Ai, as pessoas me acham moderna. Não, porque foi assim, dei entrada nos papéis e coloquei meu nome de solteira, eu não ia alterar meu nome. Daí, dona Varda, minha mãe, a guria do cartório, a outra guria era minha amiga, estudava comigo e tal, estudou comigo no ensino médio. Daí a minha mãe falou, ai, amiguinha, e daí?
a Elba deu entrada. Ah, pois é, o nome dela vai continuar o mesmo. Como assim o nome dela vai continuar o mesmo? Mas muda tudo. Daí, quando eu voltei na outra semana pra minha cidade, eu descobri que o meu nome ia mudar. Daí, nesse mês. É, foi assim. Lá naquele cartório, eles não aceitam que tu tire um nome. Ou tu tira tudo e fica só com o do teu marido. Ou tu coloca tudo, deixa o teu e o do teu marido. Ou seja, o meu nome é quase uma tese, né? Então, daí essa menina tava falando, ah, por que tu é tão moderna? Por que tu devia fazer um contrato? Qual é a diferença de contrato e de casamento, não, né? Vai ser o mesmo trabalho pra me separar, vou ter que morar junto com a pessoa do mesmo jeito, então eu não vejo, assim, diferença nisso, sabe? E é o que eu falei ali, que a Mafalda perguntou se é pra sempre, todo mundo casa achando que é pra sempre, né? Não, não tem essa, tu não vai querer casar com uma pessoa pra estar separado no outro mês.
Pelo menos esse era o pensamento corrente, assim.
Eu acho que tu casa é pra sempre.
Se bem que a Midori me disse que ela conhece uma pessoa que falou pra ela que não ia botar o nome do marido, porque na hora de separar não precisava trocar o nome.
Ah, não, mas eu também pensei isso. Por isso que eu não ia mudar o nome. Porque eu ficava pensando na documentação. Esperando. É, porque é muito chato trocar documento. Aí eu tenho uma certidão, agora eu tenho uma certidão, uma carteira de identidade de Santa Catarina, uma do Rio. A ideia do Rio perdeu a validade, porque a minha carteira de identidade tem validade. Agora eu não vou tirar outra do Paraná. Tô esperando sair esse registro único, se um dia chegar aqui no fim de mundo.
Ah, vai chegando.
Pra fazer, porque eu não vou ter outro registro.
Vai começar pelas capitais, né? Mas depois vai.
Ah, assim, no próximo milênio, talvez chegue.
E você, Phoebe?
Não, eu também, como a Midori, eu também sempre tive a visão bem realista do casamento, porque todo mundo que tem pai e mãe morando em casa, né, que não é filho de pai separado, sabe como é. Às vezes tá tudo bem, também, do nada, um olha pro outro, acorda com um ovo virado, sei lá o que é aquilo, aí acorda já no café da manhã, um olha, fala bom dia, o outro rosna.
Bom dia,
né?
Por quê?
Aí, dia por quê, né?
Falando dos dois rosna, né, você já... Mas, então, eu já sabia que... Bom, a minha teoria de casamento é o seguinte, o namoro tem que ser muito maravilhoso, porque quando você casa, fica um casamento bom, legal, assim.
Ah, é.
Agora, a pessoa que vai naquele namoro que já é horroroso, e aí, vamos casar. Tem muita mulher que acha,
pra
vai casar,
melhorar,
vai
melhorar. Né?
É melhorar. Isso que eu não entendo.
Vai piorar.
É. Isso eu não entendo.
É que nem ter filhos, né? Ter filhos vai ajudar o casamento, né?
É, não vai. Não vai. Não vai, cara.
Um casamento que já tá capaz. Pinga, né? Ajuda a acabar.
Agora, uma coisa que eu tinha muito medo, é porque eu enjoo muito fácil das pessoas. Tanto que os meus namoros nunca tinham passado de um mês.
Nossa.
Porque eu enjoo, sabe? Vai me dando a gastura, vou agarrando o ódio da criatura. Então, eu tinha muito medo de conviver com o meu marido todo dia, que aquilo fosse assim, acabar, né? Daí, mas aí, graças a Deus, ele almoça fora todo dia, a gente só se vê à noite.
Dura 12 anos. Eu ia dizer que mudou, que não era assim.
Você não aguentava.
Não, porque a gente namorou muito tempo à distância. E foi isso que fez o nosso namoro durar.
É, a gente também almoça separado, então acho que vai dar certo.
Esse negócio de viver junto todo dia, não dá pra mim, não.
Não, mas vou fazer a defesa também, né, do casamento, que a gente tá falando aqui que, né, o namoro é muito bom, quando casa fica bom, porque no namoro, esse namoro é maravilhoso, mas você não tem aquela dificuldade da convivência do dia a dia, né? De um querer usar o banheiro, tá atrasado pra trabalhar, e o outro tá trancado lá, e...
Aí quando sai...
Você não tem esse tipo de estresse, assim, de dia a dia, que querendo ou não, se as pessoas forem estressadas, causa problema. Então é por isso, quando o namoro é maravilhoso, maravilhoso, você fica com um casamento bom, às vezes muito bom. Eu adoro, acho que o meu casamento é perfeito. Não,
então, filho,
absolutamente nada pra reclamar, nada pra... Eu acho maravilhoso.
Tu és adepta da ideia que a pessoa tem que fazer cocô, abrir a porta e deixar... Não, de porta aberta não, mas de fazer o noivo entrar em seguida?
Não.
Claro, eu acho isso é o máximo do convívio. É isso e dormir de perna
mas
cabeluda.
Eu acho, não. Mas aí eu acho que você tem que... Que também não é porque casou que você vai escolher a pá, né?
Não tô falando de porta aberta. Só tem um banheiro na casa.
Não, aí você leva o fósforo, né? Aqui... Tem bom ar, né?
Vive no começo...
Vai na casa do Pedrinho.
Tu tosse. No começo tu tossia quando tu ia fazer cocô pra não escutar barulho, assim, ploft. Conta a verdade.
Bom, eu não sei como que é o seu cocô, mas o meu não faz essas coisas, não.
O dela é pena.
O dela é meigo. O dela são pétalas de rosa que caem.
O dela faz que nem aquele filme antigo que as mulheres mergulhavam na água, assim.
Não, o meu vai igual aquelas folhas caindo lentamente da árvore.
Lindo.
Água com delicadeza.
Aí eu, de repente, já tava lá no banheiro. Ah, eu vou soltar um catarro.
Não, eu não fazia isso. Eu sou uma pessoa bem discreta, pra falar a verdade.
Pra ninguém escutar o plofit, assim.
Daí pronto, né? Ninguém escuta o plofit. Não, eu pergunto isso porque tinha uma amiga minha, cara. Ela fazia malabarismo no banheiro.
Não acredito.
Era terrível aqui. Ela ligava água, ela ligava chuveiro. Ela cantava, ela tossia. Ela fazia de tudo.
Ela tinha o intestino preso?
Eu não sei qual era o problema dela. Ela mais fazia. Eu sei que ela morria de vergonha.
Pessoa tão problemática com seu cocô, assim.
Que vergonha que o noivo, ou quem tivesse ali, o namorado, o amigo, soubesse que ela tava fazendo cocô.
Que ela era normal.
É.
Olha, você demorou mais de 5 minutos, acho que não, não tem dúvida. Né?
Bom, eu pedi pro pessoal no Twitter completar a frase casamento é, e me parece que a maior parte viu o casamento como uma coisa negativa, assim.
Nossa.
Algumas respostas aqui.
Mas são solteiros?
Boa parte são solteiros.
Ah, então é por isso.
Ah, tá.
Boa parte. Não vou citar os nomes, né? Casamento é um exercício diário de paciência, amor e cuidado.
Ah, isso aí é bonito.
Bonito, né? Bonito. Ah, vou falar o nome. É a Laila Flower que falou. A Gata Flash, ela falou, cara, tô juntando dinheiro há 4 anos. Quer dizer, ela falou assim, casamento é caro, né? Que ela tá juntando dinheiro há 4 anos pra casar.
Cara, olha, eu gastei R$1.500 na minha festa.
Nossa, só isso.
A minha foi por aí também.
É, depende. Caramba. Do que você vai querer fazer, né? Ou então você tá juntando pra comprar
um
apartamento, né? Não sei, tem um lugarzinho. Aí é caro, né? Mas assim, se for com relação à festa, aí vai da ideia dos noivos, quanto que vão gastar e tal.
É, tem que ter contatos também, né? Pra poder não fazer tão caro. Depende muito.
O Luiz Carlos, ele brincou aqui. Ele falou, casamento é igual papel higiênico. Se não tá enrolado, está na merda.
Nossa senhora.
Mas deve ser solteiro, né? É, pra variar.
Não, ele é casado.
Meu Deus,
mas,
que horror.
Mas ele disse que era brincadeirinha.
É, depois ele falou que é brincadeirinha.
E sabia pra que a gente ia usar a frase. Ele disse que era pra estampar um outdoor e colocar na frente da casa dele.
A Laura Hoffman, ela falou que casamento é inferior ao amor, já dizia Joseph Campbell.
Eu acho que o casamento é inferior à paixão.
Com certeza.
Né?
Não.
Agora, não ao amor.
Nenhum.
Não, porque assim, quando tu casa, tu já tá no... Porque assim, quando a gente começa uma relação, a gente tem aquela paixão.
Essa frase é boa. Essa frase dá um bom debate. Casamento é inferior ao amor? Fale, Elba.
Então, tu quando tu conhece a pessoa, tu tá naquela paixão, né? A primeira coisa, tu te apaixona. Depois, o negócio vai sossegando e vem o amor. E o amor realmente é mais sossegado que a paixão. É uma coisa mais tranquila.
O que é o amor?
E o casamento, eu acho... O amor é a flor roxa que nasce no coração dos trouxas.
Então você vira trouxa.
Não, o amor é uma coisa mais tranquila. É um sentimento mais tranquilo. Tu não sente o mesmo queimor, a mesma coisa. Uau. Assim, quando vê, né? É diferente quando tu tá no começo daquele namoro e tal, né? Que tem aquela paixão, assim. Eu acho que o casamento, as pessoas casam depois de passar aquele período da paixão, quando o amor já tá mais consolidado. Então eu acho que, na verdade, o casamento ele é inferior à paixão, mas não ao amor. Porque eu acho que é mais complicado tu casar apaixonado, tem muito mais chance do teu casamento terminar mais cedo do que tu casar amando.
É, concordo.
Tu acha que essas pessoas, assim, que conseguem um relacionamento muito longo, elas são viciadas só na paixão, é isso?
Tem gente todas, mas eu acho que sim, porque o casamento chega uma hora que ele acalma. É. Vocês estão 1 ano casados, né? Mas, ó, eu tô há 12, vou fazer 12, meu Deus. Tem uma hora que acalma, né? Depois do 10º ano, geralmente vira incesto o negócio, né? Mas, assim, acalma. Calma, assim, a relação. É uma relação mais tranquila. Tu já sabe o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa
madura.
Quer, né? Vocês já se conhecem muito bem. Uma coisa madura. Então, ela é mais tranquila. Que é diferente da paixão.
É verdade.
Paixão é fogo de palha. E você, Phoebe, o que você acha? Hein?
Eu acho. Concordo com a Ilpa.
Eu nunca falei tão sério, né? Fala a verdade, nunca falei tão sério.
Falou bonito.
Foi, né?
Quando a pessoa fala assim, ah, não, o nosso casamento acabou porque o amor acabou.
Então não teve amor. Pra mim, eu acho que não teve amor, então. Entendeu? Porque,
mas eu acho que o amor acaba.
É, eu acho que se você não tomar cuidado, acaba.
É, aí entra naquela questão de tem que ter respeito, você tem que saber ceder, você tem que, né? Você tem que saber saber realmente o limite, né? Ultrapassar e querer retornar até a vida de solteiro, como eu tive o caso de algumas conhecidas minhas que mesmo casada queriam ter continuar com a vida de solteira e eu vi o casamento acabar. Então, assim, acho que não é bem por aí, né? A gente vê isso diariamente, como eu falei. Eu vi com os meus pais, é abrir mão de muita coisa, ficar unido. O amor realmente uma hora pode acabar, mas depende muito das pessoas também, né? Se deixa acabar.
Eu acho que o ponto principal aí é o que que é amor, o que que a pessoa acha que é o amor.
É verdade.
Assim, pra vocês, por isso que eu tô batendo um pouco nessa tecla aí.
O amor pra mim, eu, Balena, 37 anos. Eu acho assim, penso assim. Psicólogo diz que a gente não diz acha, a gente diz penso. Eu penso que...
Logo existo.
Quando tu tá apaixonado, né, penso logo existo. Então, por exemplo, eu vi aquela bunda passando de bicicleta, né, aquela coisa, vai, né, pra cá, e daí eu via, me dava aquele frio na barriga. Ai, ah, meu Deus, está almoçando ao meu lado, né, Rio, sabe? Então, aquilo ali era uma paixão, aquela coisa, aquele fogo, né? Daí depois comecei a namorar, daí, daí depois...
Até porque
né,
tu não ia amar uma bunda, né? Olha como é que ela fala, passou aquela bunda.
Passou aquela bunda, bicicleta empinada, não a bicicleta, a bunda. Daí, eu acho assim, quando tu tá apaixonado, tu sente a necessidade de estar com aquela pessoa, né? Uhum. Quando, mas tu tem aquela loucura junto, né? E quando tu ama, eu acho que tu ainda sente a necessidade de estar com aquela pessoa, mas não tem aquela... Né, tu consegue controlar aquilo, né? Tu sente a necessidade, mas tu vê as outras coisas que tu não consegue ver com a paixão, né? Porque a paixão, ela te deixa cego, uhum. né? Tu vê só aquilo ali. E quando tu ama, não, tu vê os defeitos da pessoa, tu consegue entender os defeitos da pessoa, mas tu ainda tem a necessidade de estar com aquela pessoa. Gente, eu tô muito bem hoje. Gostei.
Você.
Palmas.
Demite a psicóloga.
Foi? Duas sessões de psicóloga, eu encarnei ela aqui, minha filha. Tá, deve
ter
uma na orelha, porque acertou alguma veia aqui. Não, mas eu acho é isso. Eu acho que passa aquela loucura da paixão, tu consegue ver a pessoa como um todo, mas tu ainda sente a necessidade de estar com ela.
Como um todo, não só, mas como uma bunda.
Não, não é só pela uma bunda. Eu já vejo tronco, membros.
Phoebe, e você? O que é o amor pra você?
Ah, eu acho que o amor é uma coisa tranquila. Acho. É claro, você começa a namorar por causa de uma paixão. Agora, eu acho o seguinte, o relacionamento ideal é aquele que não há angústia. Cada vez mais eu percebo isso, né? Eu não tive muita experiência, assim, de namoro, de conhecer pessoas, mas tive, né, a oportunidade de estar com alguns rapazes e não era uma coisa calma, não era... Era sempre tinha um probleminho, né? Um negócio, sabe? Um negócio que você fala, a pessoa emburra a cara. Isso já, só pra te conhecer, né?
Que delícia isso.
Pois, aí quando você encontra a pessoa certa, você pode falar a maior besteira do mundo. É um negócio que dá certo, é como se encaixasse a luva. É como se você estivesse tentando calçar um
sapato.
Você tem um pé tamanho 40, tá tentando calçar um sapato 36, um 38 e tal, e não acha. Na hora que você acha o seu número, o negócio flui. Então eu acho que relacionamento não tem... Né? Quando flui o relacionamento é porque tem que ser e pronto. E agora o que eu acho do amor, eu acho que muita gente ama realmente, mas não sabe, tem a imaturidade, não sabe lidar com o próprio sentimento, não, sem abrir mão de coisas. Acho que são pessoas egoístas, né? Vamos falar assim. Às vezes a gente tem um egoísmo, não é? Não julgando a pessoa, não. A gente tem...
Mas eu acho que isso aí não é o amor. Eu acho que isso aí é a paixão.
Não, eu acho que às vezes a pessoa até ama, só que ama mais a si mesmo do que ao outro.
É amor próprio.
Porque tem gente que não consegue, amor próprio. Tem gente que não consegue estar casado. Que não abre mão.
Tem.
Eu tenho o direito de fazer, eu tenho o direito de continuar fazendo as coisas que eu acho certas e não vou abrir mão por você nem por ninguém.
Então ela não ama outra pessoa.
É.
Ama mais a
sua.
Por
ela
isso que eu acho que não é uma paixão. Eu acho assim, a pessoa quando fala, porque eu sofro por amor. Ninguém, na minha concepção, ninguém sofre por amor. Tu sofre por uma paixão. Porque o amor é como a Vi falou, é uma coisa tranquila. Tu não sofre, né? O amor ele não pode
sofre, te. Ele flui.
É, não se tu não estás sofrendo, tu não estás amando.
Vamos fazer uma comparação. Vocês amam seus filhos?
Sim.
Sim.
Aqueles que têm filhos, né? O Jonas e a Midori. Vocês amam seus filhos?
Sim.
Vocês sofrem por eles?
Não.
Não.
Tu sofre por tuas filhas?
Elas trazem preocupação?
Sim, claro.
Quando estão doentes?
Mas isso não é sofrer.
Não é sofrer.
Mas não é sofrer.
Mas isso não é sofrer.
Então vamos mudar, não é sofrer. Vocês fazem sacrifícios pelos seus filhos?
Sim. Eu tô percorrendo no momento casa por casa na minha rua pra pegar fazer uma baixa abaixo assinado, porque mataram o cachorrinho da minha filha. E isso é um sacrifício por ela, porque, né?
Uhum. Eu vou pegar pro Jonatas e pra Midori. Vocês amam seus pais, teu pai, tua mãe?
Sim.
Fariam sacrifícios por eles, né?
Sim.
Caso vale pra vocês com relação aos pais e a gente com relação aos filhos, se eles corressem risco de vida, vocês dariam a sua vida por eles?
Sim.
Sem pensar.
Com certeza.
Pra mim, isso é amor.
Exatamente.
É. Pra mim, isso é o amor.
Tu te dá pelo outro. Eu também concordo.
Você não consegue se imaginar, né, sem a pessoa. Mas mesmo assim, tem gente que ama estar do lado, mas não abre mão das suas coisas, e eu acho que aí, por isso, o casamento não dá certo. Porque o outro vai aceitando, mas chega um ponto que fica uma equação injusta também, porque que eu, né, abro mão de tudo e você não quer abrir mão. Acontece isso mesmo. A verdade é o seguinte, a gente faz escolhas na nossa vida o tempo todo. Uma escolha que você faz, tinha até uma frasezinha de um autor famoso que dizia: diabo dessa vida, que entre 100 caminhos você tem que escolher um e viver pra sempre com a eterna nostalgia dos outros 99. É verdade, assim, você faz suas escolhas. Agora, não vai ficar se torturando porque escolheu aquele caminho, porque você não pode escolher os 100 caminhos ao mesmo tempo. Você vai escolher um e vai escolher aquele que te faça mais feliz. Então tem muita gente que termina casamento, agora é pra aproveitar a liberdade, aí fica sofrendo que não encontra. Não. Você pode ver, assim, né? Eu conheço muita gente divorciada que é angustiada demais, porque não se acha mais no mundo. Porque quando você tem a sua família, né? Que você forma, você é casado, você tem aquela pessoa, tem, né, às vezes, ou não, já seus filhos, você tem uma base, você tem um porto seguro, vamos dizer assim. Porque depois que você casa, é difícil também você retornar pra trás. Você não vai voltar a morar com seus pais, né? Não vai voltar. Tem gente que volta, mas eu acho que é mais difícil você. Porque antes você tinha a casa dos seus pais, ou ainda que você morasse sozinho, você tinha aquele vínculo, você passou pra outro. Enfim, eu acho que tem muita gente que abre mão de casamento pra achando que vai. Mas tô falando daquele pessoal que diz assim: eu tô perdendo minha liberdade aqui. E vai atrás de outras coisas, né? Aí realmente. Não, mas realmente, pensando pra esse lado, não ama.
Vai pra balada quase todo dia, mesmo casado, né? A gente conhece gente assim. É mesmo sendo casado, parece que não tá, né?
Porque eu acho assim que o pessoal pensa assim muito no amor numa coisa unicamente boa ou só prazerosa, como a paixão. E esquece que o amor também tem sacrifícios, né? Exige sacrifícios muito mais,
muito,
né?
Com certeza.
Então, quando o parceiro, né, a parceira começa a exigir sacrifícios da outra pessoa, se ela não ama, ela vai tirar o corpo fora, falar não, entendeu? Ou vai começar a se desiludir, ou vai começar, entendeu? A paixão vai embora, vai começar a não gostar, enfim, né? Existem N razões, sem julgar ninguém, assim, né? Mas eu acho que essa questão, assim, do amor é importante, porque às vezes o pessoal acha que o amor é só... confunde com a paixão, né? Isso que a Elba falou no começo aí, falou muito bem, né? Dona Elba Lena.
Muito obrigada, chefe. Muito obrigada.
É a psicóloga do programa.
Vai substituir a doutora Frau Gertrudes, né?
Elba? É.
Vamos sair um pouco do papo sério de casamento. Vamos para as cerimônias de casamento. Vamos voltar agora e vamos para as cerimônias bizarras de casamento. Vocês já viram algum?
O meu! Foi mais bizarro que o meu?
O seu foi bizarro?
Foi bizarro?
Foi bizarro, cara.
Você foi vestida de Shrek, assim, Fiona e Shrek?
Não, eu fui vestida de flamingo grávido.
Flamingo grávido?
Toda de rosa, vestido degradê. Viu? Porque eu já tinha passado 2 semanas com meu namorado antes na casa que a gente ia morar, daí eu já não casei mais de branco, viu?
Meu Deus!
E não é católica, olha só.
Não, mentira, é porque eu era bem mais gorda do que eu sou agora, daí eu não podia casar de branco. Ia ficar muito feio.
Sacanagem, pra não confundir com baiano.
Não, tem umas cerimônias bem bizarras. Às vezes a gente vê, sempre tem alguma reportagem, porque noivos batem o recorde casando embaixo da água, na boca do tubarão, sabe, essas coisas.
Nossa, é um evento radical, né? Não é um casamento.
Pulando de paraquedas.
Agora, uma coisa que eu acho legal, que eu já vi, e eu tinha vontade de fazer na época que a gente casou, eu tinha na época que a gente casou, eu tinha um cachorrinho que era paraplégico, ele andava de cadeirinha de roda, era a coisa mais fofa do mundo. Só que não dava certo, né? Claro, também é uma marmota muito grande. Mas eu vi andei vendo na revista na época, um casal colocou na cerimônia de casamento deles o labrador, que era de um dos dois, o labrador que foi levando as alianças. Eu imagino o cachorro entrando, né, passando pelo caminho lá até o altar. Só que Zulu era tão esculhambado que se botasse as alianças nele, pronto, a gente nem ia casar, né? Porque ia achar, ele ia começar a correr lá pela área da igreja.
Eu já pensou que lindo?
Ele é labrador.
A gente correndo atrás.
A noiva correndo atrás do labrador de cadeira de roda.
Malé.
Ele no carrinho dele, lá na cadeirinha dele, ele corria muito. Não, mas também eu não ia fazer isso, né? Levar, mas que quando eu vi a notícia do casal que botou o labrador pra levar as alianças, eu achei fofinho, achei diferente.
E aqueles casais, teve, acho que até já passou um pouco dessa moda, mas que fazem coreografia, faz casamento show, né? Entra todo mundo dançando. Ah!
Acho bem legal.
Eu também.
Faz aquela coreografia Dirty Dance.
Eu gostaria de ter feito isso, só que o padre não deixou.
Os padres às vezes atrapalham os planos.
Sim, mas é tá, é dentro da igreja.
Não, mas eu tô brincando, isso, né? Claro, dentro da
igreja. Olha, os padres, vou te contar, os padres sempre atrapalham os planos, porque agora tem igreja que não pode tocar música sem ser religiosa, tem não sei... Uhum. Quem é que tem pra casar com funk? Quem é que tem?
Ué, não casa dentro da igreja.
É, casa na igreja.
Vai não, casar, mas tem igreja em outro que lugar.
Libera, tem igreja que libera.
É, eu acho também, depende do padre. Depende do padre. É.
Mas na festa, na verdade, todos assim, vocês querem ir, né?
É, assim, cerimônia religiosa, você, se você é daquela religião, você vai cumprir as regras daquilo lá.
Não, eu sei, mas eu digo assim, por exemplo, antigamente, tem igreja que pode tocar música do Roberto Carlos, por exemplo, na entrada.
Tem uns que não deixam, que não. Só pode ser música.
Só música sacra.
Exato. É, a maioria hoje é só música sacra.
É, no nosso casamento a gente não queria, assim, na verdade, entrar dançando e tudo, fazendo aquela festa. A gente queria botar umas músicas legais, assim, que a gente gosta, só que mesmo assim a gente não pôde. Não, não, não eram músicas ofensivas, mas também não eram músicas de igreja, entendeu? Então só pode música de igreja.
Eu já pude fazer.
É assim, tu não pode tocar, tu não pode entrar na igreja com a Primavera de Vivaldi, mas pode entrar com o Padre Zezinho.
Não, mas justamente. música clássica eu acho
música
que
clássica pode. Eles aceitam.
Pode. Não, tem igreja que nem
alguns aceitam, sim.
Tem igreja que é só música
depende sacra. Depende do padre.
Pois eu pude, eu fiz, foi a coisa mais linda. Agora foi só o violino. Aí a gente tocou as músicas, nossa, tocou Chi. Você imagina Chi tocada no violino, né? Coisa mais linda. É maravilhosa.
A gente foi num casamento que todas as músicas era tipo da violino Disney. Também. E eram todas as músicas da Disney também. Achei bem legal.
É. Na hora que entra as noivinhas, sempre toca a Bela e a Fera, né?
Quando entrou as alianças, era um menino da família, não lembro se era do lado do noivo ou do lado da noiva, ele tocou, foi a música do Aladdin. Não,
legal,
Aladdin não, música. Foi do Mágico de Oz.
Ah, tá.
Sim.
Foi do Mágico de Oz. Eu também tava imaginando a música do Aladdin.
Aladdin não, do Mágico de Oz.
Mas eu gosto da música do Aladdin. Acho bem legal. Não, a música do Aladdin, é bem bonitinho.
E príncipe ali, a baba. É fortão, é bonitão, o príncipe ali.
Não, mas não é essa.
Tem outra.
Não é essa, não. Não, tem outra mais bonitinha. Entrava de Aladdin. O noivo entrou de Aladdin, isso é engraçado.
Aí eu ainda ia inventar, botar um tapete voador assim com a aliança em cima.
É.
Os fios de marionete.
Os padrinhos de camelo, né?
Nossa, isso é legal.
Já que estão falando de casamento bizarro, tem os casamentos feios. Tava lembrando, o mais feio foi aquele daquela menina bocuda com o Ronaldinho, qual que é o nome dela?
Coringa.
A Cicarelli.
A Cicarelli.
Daniela.
Foi feio? Por que foi feio?
Nossa, porque foi assim, não, vamos casar num castelo na Europa, uma baita produção no castelo, não sei o quê.
Aí totalmente já fechado, ninguém podia entrar, somente os convidados, nem imprensa, nem nada.
Ela ainda tocou aquela menina.
Aquela loira, né? A namorada do...
Não, não é mais namorado. Ex-namorada de uma feia.
Álvaro Garneiro.
Isso, esse cara aí.
É, agora ele namora com uma feia de boca torta.
Ainda rolou barraco.
É, barraco da noiva. Aí acho que no dia seguinte já acabou o casamento, né? Foi uma coisa absurda, assim.
Não, foram 90 dias, né?
Foi, não sei.
É, ficaram pouco tempo no dia do casamento.
Foi pouco tempo, três
parece
meses,
que é uma ex do Ronaldo que apareceu, que foi convidada, e ela não gostou, fez um...
É, a ex-namorada do Álvaro Garneiro. Aí.
É. Não, o problema é porque ela não era a ex-namorada dele, não. O problema foi pior ainda. É porque ela tinha namorado um cara e essa menina tinha ficado com o cara que ela namorava. Ou seja, ela fez barraco por conta de outro homem.
Nossa.
Nossa, cara, eu terminava o casamento da tapa.
Isso, nem casava, né?
Que absurdo. Não, é casamento feio, né? O do Justus com a Adriana Galisteu.
É
a
Eliana também,
The Flash, né?
Não, mas a Eliana não casou.
Eles ficaram noivos. Ah,
Britney Spears.
A Eliana
casou com aquele cara que fazia, porque faz pão. Qual que é o nome do cara?
Não, quem casou com o cara que faz pão é a Debra Pop. Ela casou com o cara que faz sorvete.
Ah, é
não,
sorvete.
É, o Edu, né?
Edu Guedes, né?
Isso. É. E o da Britney Spears também foi bem rápido, né?
Mas nenhum foi tão rápido quanto daquela atriz Thaís Versosa, que acabou na lua de mel, né? Os dois casaram, casamento, festa e tal, revista. Foram, já desceram no aeroporto da lua de mel, os dois já separados. Ele resolveu assumir na lua de mel que tava apaixonado pela Paola Oliveira.
Nossa.
Diga, esse homem desse não merece uma surra.
Merece. Ele e a Paola Oliveira. Por dois motivos. Primeiro que não é Paola, é Paula. Mania ela falar o nome delegado.
Paola.
Depois por ficar se esfregando de homem casado, já se viu.
Não, mas o problema é pior que ele. Se ele tava apaixonado, não era pra ter casado.
Pois é, não merece uma surra bem dada.
Ele merecia.
Com certeza.
Pó de mico ainda, com um negocinho, com chicote, com ponta de pó de
ela
mico.
Olha, Bibi, como diz a nossa amiga, ele merecia um pau com areia.
Merecia o quê?
Um tapa na orelha.
Ah, um tapa na orelha.
E acontece, né, que a pessoa casa porque fez uma aposta. Não teve um caso que foi uma aposta, teve um casamento aí, foi a princesa de Mônaco, o cara fez uma aposta que ia casar com ela, e aí ela descobriu, ou o cara contou.
Quem é? Stephanie?
Caroline?
É, eu sei que foi uma das irmãs lá que o cara fez uma aposta com os amigos que ia casar com ela.
Ei, sacanagem.
Sacanagem, né?
Vou casar por uma aposta.
Aliás, Jonatas, que me perdoe, mas tem cada uma idiota também, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
É, não, mas tem, né?
Tem.
Ah, eu lembrei de um caso, eu não sei como acabou essa história, assim, um amigo próximo da gente que contou, que foi assim, assim como tem homem idiota, tem aquelas mulheres idiotas que querem dar o golpe do baú, né? Esse cara, assim, né, trabalhava numa empresa e tal, e veio um inglês pra cá, e aí eles estavam numa festa lá, e aí tinha uma menina lá, dessas bem, sabe, bem, como direi...
Piranha, data, oferecida.
Era piranha e...
Puta pobre.
Puta pobre, isso.
Achou o termo certo.
Aí ela começou a dar em cima do inglês, o inglês bobão, um inglês nerd bobão, caiu de amores pela garota. Casou com ela. Aí ele pagou pra toda a família ir pra Inglaterra pra ver o casamento lá deles. Esse amigo nosso foi também pra lá, né? O pessoal foi pra lá. E aí lá, assim, tocando música na boquinha da garrafa e a família toda lá dançando na boquinha da garrafa. E os ingleses com aquela cara de
ingleses.
Disgusting. É, disgusting. Sabe? Casou lá. E no casamento, a mulher dando em cima de um amigo bonito desse nosso amigo.
Meu Deus.
Meu Deus. E ninguém salvou o noivo?
Ninguém salvou o noivo. O cara casou com a mulher lá. Não sei o que aconteceu depois.
Mas sabe o que eu acho muito feio, assim? Quando o cara vai fazer um pedido e a mulher nega, sabe? Tipo, principalmente quando é com muita gente, em estádio de futebol, não sei o quê, né?
Nossa!
Mas daí não se faz isso. Quando a gente vai pedir alguém em casamento, a gente fica tranquilinho, não faz mega espetáculo.
Nem esconde a aliança de noivado na comida, né? Do doce, mulher engole.
Isso é coisa de americano também.
É.
Eu tava vendo, eu tava vendo uma série, não, eu acho que era Grace, não sei qual é o episódio. A guria chegou no hospital com um namorado atropelado, xingando ele, tudo quanto é jeito, o cara atropelado, estribuchando, e a guria começou a xingar, porque ele não pediu ela em casamento. Era dia dos namorados, eu acho, uma coisa assim. Ah, era dia dos namorados. Daí ele deu uma correntinha com aqueles negocinhos de botar foto. E a guria xingou ele o tempo inteiro. Mas xingou sim, porque o cara não... Ela tava esperando o pedido, porque eles já estavam não sei quanto tempo juntos, não sei o quê. Daí o cara morreu.
Que drama.
Daí quando a médica abriu assim, tava pegando os pertences dele, né? Que abriu assim a...
A barriga dele.
Não, daí a corrente caiu. Ela tava pegando os pertences, a corrente caiu. Ele tava morrido. Ele tinha morrido, ela tava arrumando as coisas assim, caiu a corrente dele. Caiu aberto, né? Daí quando ela olhou assim, ele tinha escrito: "Você quer casar comigo?" dentro do porta-retrato, lá naquele negocinho da corrente. Ou seja, ele repetiu.
Tipo, se mata, né?
No episódio não passou se ela tinha...
Se matado.
Se ela contou pra mim ou não. Eu contaria, só de sacanagem.
Eu contava e ainda ia dizer: "Ah, tem uma ponte ali, se joga." Ah, de catar. Negócio de gente que fica exigindo, né? Tem mulher que realmente pressiona.
Tem.
Homem, eu acho.
Ah, com certeza.
É um casamento que não vai dar certo. O cara vai casar na pressão, vai terminar, acabou. É igual casar grávida. Ah, eu vou engravidar pra forçar a casar.
Ah, isso aí é burrice. Lascar. Isso é burrice.
Às vezes o cara até casa. Agora, não dura um ano.
Se vai durar, é. Essa é a questão.
Eu já vi também na TV, uma vez eu vi um cara que foi pedir a menina em casamento, né? E aí levou ela pra um cais e não sei o quê. Aí na hora de pegar a aliança, ele deixou cair no lago, assim.
Ah, olha, é o inferno.
Aí não acha mais, né?
É o universo conspirando, dizendo que não é pra fazer aquilo. O universo dá sinais. Gente, eu não vou dizer a fonte, não, porque tá ficando fácil identificar aqui, mas eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma moça que quando foi casar, sabe, tudo que podia dar errado pro casamento dela deu, sabe, reservou a igreja e quando chega 2 meses antes, a igreja esqueceu de fazer a reserva, botou pra outra pessoa já pagou, já tá com tudo certo, sabe, o buffet não tá dando certo, não quer fazer o que ela queria fazer, teve que cancelar o convite, saiu com defeito na grafia, teve que mandar refazer e por fim das contas não achavam um apartamento, quando finalmente acharam um apartamento pra comprar, que foram lá, o cara desistiu de vender.
Olha,
ele
só?
Chegou já, tá merda. Já com o contrato, cara, não quero mais vender, vou esperar e tal.
Só faltou descer assim o Espírito Santo do céu na frente dela e falar: não casa.
E o noivo chegar e falar assim: "Minha filha, desculpa te contar agora, mas eu sou gay."
Nossa.
Mas eles casaram, foi... Ó, eu sei que no dia do casamento foi ridículo, porque a pobre ficou na porta da igreja meia hora esperando. Você já viu a noiva esperar? Ela ficou meia hora esperando, porque a família do noivo lá, a sogra dela, tava no salão se arrumando, e não chegava, e uns padrinhos lá por parte do sogro, por parte do marido, né, também estavam se arrumando nesse salão e não chegavam, e o marido: "Puts, não, mas tem que esperar, porque mamãe, não vou casar sem mamãe." E pronto, esperaram. Menina, eu sei que não durou 6 meses, esse homem desapareceu da face da terra.
Nossa.
E até hoje não foi mais visto.
Aliás, foi um favor, né? Porque pra uma sogra, que a criatura, tem uma sogra que se atrasa no dia do casamento.
Realmente.
Pois é, a sogra de propósito também, né? Sogra sacana da bexiga.
Vocês lembram da menina que foi sequestrada no dia do casamento?
Não.
Ah,
foi em Curitiba.
Foi em Curitiba.
Como é que é?
Foi em Curitiba. Ela foi sequestrada.
Ela foi sequestrada. Porque assim, ela fica, a noiva não fica esperando, assim, no cantinho lá, meio escuro, fica esperando todo mundo chegar, né? E aí, nesse momento, chegou um bandido lá e sequestrou ela e o motorista lá que tava com ela.
E tinha uma daminha com ela também.
Que sacanagem.
Ainda sujou o vestido dela, não foi? Que abandonaram ela no negócio. Eu lembro que ainda tinha dado um problema com o vestido depois, que ficou todo sujo, alguma coisa assim.
Eu sei que eles pegaram, jogaram o buquê dela pra longe.
Era pra
e
não
aí
casar.
Depois eles soltaram ela em algum lugar, porque viu que não ia dar em nada, ela não tinha dinheiro nem nada ali.
Retardados, né?
Ideia de jirico, né? Sequestrar uma noiva que não tem nem um celular ali, né?
Pois é, eu sei que mesmo assim ela conseguiu casar, né? Ela voltou pra igreja, não sei
ela
como.
Conseguiu ligar pra alguém lá que tava com o celular lá no casamento, falou: "Olha, eu fui sequestrada, tô aqui, tá eu, a daminha tá chorando."
O noivo achou que ela tinha fugido.
É, o noivo morrendo lá, né? Achou que...
Aí eles conseguiram fazer um buquê lá na hora pra ela poder entrar e conseguiu casar.
Ela conseguiu casar mesmo assim.
Nossa Senhora.
É, coitado, imagina o trauma.
É verídica.
Imagina, contando essa história, assim, no dia do meu casamento foi sequestrado.
Acho que foi em Curitiba.
Agora, se terminar o casamento aí nos próximos 2 anos, vamos dizer que foi sinal de... sinal do universo.
Não era pra ter casado.
Ah, mas se fosse assim, eu também não teria casado. Porque um dia antes do casamento, eu tive uma febre, mas uma febre. Falei, gente, eu tô doente, eu não acredito. No dia do casamento, eu ainda tava com um pouco de febre. Todo mundo ficou louco,
mas é emocional.
É emoção.
Eu tava com muita ansiedade, aí já tava estourando o nervosismo, já tava começando a estourar, estourou em febre.
Pensa, antes febre que herpes na boca, já pensou? Casar com a porra de chata.
O padre fala assim, pode beijar a noiva.
Não quero não, meu senhor, eu passo. Passo.
Eu não quero.
Pode ser na semana que vem a gente faz isso.
Aí quando a gente casou, o padre até esqueceu, né? Não sei se a Raquel se recorda.
Esqueceu o quê?
É que o padre esqueceu de falar, pode beijar a noiva.
E eu falei, e o beijo.
E a tarada.
Aí é engraçado que ao invés dele disfarçar, ele virou e falou assim: ah, a noiva me lembrou, pode beijar os noivos.
Ai, que horror.
Ai, que feio.
Feio.
Isso foi.
É, ele esqueceu de um detalhe.
Ele podia ter dito noivo, acabou de me lembrar do beijo.
É. Pois é, ele falou com ela, né?
Foi a noiva que lembrou.
Não, eu noiva sonhadinha.
Eu tenho um colega que o nome é Leandro. A cerimônia inteira o padre chamou ele de Leonardo, cara. Eu, se eu fosse ele, eu juro que eu tinha dado um murro no padre.
Ei, mas sacanagem.
Pelo não é?
Deus. Fulano aceita casar com o Leonardo. É bom que se ela quiser anular o casamento, ela pode. Ah, senão eu casei com o Leonardo. Pode falar.
Eu lembrei do cara que... Não sei se vocês lembram do americano que foi falar wife. Ele falou waffle.
Não. Ah, é que a noiva quase...
A noiva, assim, morreu de rir, assim, quase caiu de...
Quase teve um piripaque ali.
Né?
Nossa, esses vídeos de casamento, eu lembrei de um que era festa de casamento, tinha uma bêbada lá que derrubou um poste, não sei se pendurou lá e caiu na noiva, lembra?
Isso. Caiu em todo mundo da festa.
Teve um que foi justamente isso. Era o poste principal, a mulher rodou nele, aí ele caiu, derrubou tudo.
A festa toda. Acabou com a festa de casamento.
Meu Deus.
Acabou a festa.
Teve um mais recente agora, que tava no portal lá. Eu falei, não é possível, deve ser pegadinha do malandro, entendeu? Deve ser contratou ator pra fazer isso. Que tá vindo a noiva com o noivo. Aí ela, sem querer, ela perde assim, o equilíbrio, pisa no vestido. E o vestido cai, ela fica só de calcinha, assim, a parte da cintura. Aí ela pega assim e sai correndo.
Ela sai correndo, assim, nossa, pior coisa, né? Imagina.
Acabou com a surpresa do noivo.
Meu Deus.
Surpresa pra ninguém da festa, né? Não tem mais surpresa pra ninguém.
Não pode ser verdade isso.
Mas acontece.
Eu total.
Eu lembrei também de um casamento feio que terminou tragicamente, do Chiquinho Scarpa com a Carola.
Ah, esse também foi.
Mas corre boatos.
De que ela era prostituta e ele era gay.
É, não, eu não ia falar desta forma, mas já que tu falou.
Gente, mas ela morreu, não pode mais falar, tá?
Ela morreu.
Ah, não, ah, ele que não pode falar, que ele pode processar a gente aí dela, não.
É verdade.
Bom, tô falando esse negócio de ser prostituta ou não, ficou meio antes dela, eu não sei se ela se matou, acho que ela se matou, né? Teve...
Nossa!
Parece que ela foi...
Assim. Né?
É, acho que foi alguma coisa, tomou substância, né? Mas andaram fazendo uma...
Reportagem?
Uma emissora dessa, que não era Globo, né? Que eu nunca sei qual é qual, se é SBT, se é RedeTV e tal, mal assisto a Globo.
Tudo igual.
Ah, tudo igual. Uma reportagem dessa fez um especial e tal, e vieram aqui pra Natal e disseram que ela tava aqui em Natal se prostituindo. Tanto que aqui foi um nossa, né, Carol Scarpa. Mas não conseguiram provar, eu acho que não. Eu acho que ela tava, na verdade, na casa de uma tia, mas não sei, né, se era prostituta de luxo, né, também, de catálogo. É, eu sei que esse programa de televisão falou isso. Aí ficou. Depois que você joga um negócio desse, fica, né?
É.
Uhum.
E todo mundo fala que ele era gay. Mas nem sei também se ele é, porque ele só é visto com mulheres, né?
Acho que tá olha, cara na idade dele. Vou te falar uma coisa. Isso não quer dizer nada, minha amiga.
É, não quer dizer nada.
É, você vê o Michael Jackson.
Mas um cara na idade dele não precisa mais provar nada pra ninguém, ainda mais porque ele nem...
Ô, Phoebe.
Eu sou inocente.
Não seja essa menina sonhadora. Volte, Alice. Chiquinho e Scarpa parei de burrar, não é? Bem parecidos fisicamente.
É igual a Abby, né? Que tá lá no hospital, mas não morre, não, aquela menina.
Ô, Jonatas, me fala a verdade, tu enquanto homem, do sexo masculino.
Lá vem.
Tu daria um selinho na Hebe Camargo?
Ai, que susto. Ah.
Você imagina aquele gosto de pó, assim, não sei.
Gosto de pó.
Eles podiam montar um bloco carnavalesco, né? Amigos de Murrá.
Ela seria a rainha da bateria.
É.
Eu lembrei daqueles programas de TV que tem troca de esposas, vocês já viram?
Sim.
Já, isso não dá certo não.
Qual foi a cantora que fez, a Gretchen?
A Gretchen.
Foi a Gretchen que fez.
Foi,
também?
É verdade.
Ela não dá certo com ninguém, né? Não precisa mudar.
Não precisa participar do programa.
Não precisa participar do programa.
O 15º ou 18º casamento dela acabou porque o atual marido não gostou de ver a reprise da troca de casal dela com o 14º marido.
Que pessoa bem... Que desculpa bem esfarrapada. Ela não falou, tá bom, senta lá, Cláudia. Ela não falou isso pra ele?
É. Não, mas eu acho legal esse programa. Eu acho bem interessante. Principalmente a versão americana, né? Porque vocês sabem que na TV brasileira nada se cria, né? Tudo se copia. Então a versão americana eu acho bem interessante.
É. Mas é igual a brasileira.
Quem achou bem interessante foi a Clara Averbuch, né?
Eu acho que eles botam pessoas mais diferentes ainda, entendeu?
É, isso aí. Eles botam assim. É porque nos Estados Unidos.
Uma família de cowboy com uma família de metaleiros, assim, né? Punks.
Isso. Eu lembro que tinha um com. Uma família era hippie, que não tomava banho, sabe? Não, era tudo sujo, não sei o quê. Aí botaram aquela. Com uma mulher que era tipo evangélica, né?
Mormon.
Era bem certinha. Parecia um exército a casa dela, né? Foi engraçado esse capítulo.
É, aquela família que a mulher tem toque, né?
Uma tomada de criança com piolho perto dela. Agora aqui no Brasil isso deu uma confusão, né, Mafalda? Você sabe.
Deu?
Você não sabe que teve um troca de casal desse que o cara pegou a mulher do outro?
Teve sim.
Literalmente teve.
Mas pegou pra sempre?
Não, né? Mas durante a semana em que a mulher ficou na casa do cara, ela pegou o marido da outra.
Olha que pessoas.
Aí a quem pegou quem? Né? Quem pegou quem? Aí?
Porque você uma pega pegou uma esposa. O marido da outra. É, uma pegou o marido da outra.
Olha.
Fizeram a troca, assim, em todos os sentidos.
Eles acharam que era swing.
É. Swing.
confundiram o nome.
Gente, mas fica pra nós. Tá pedindo pra isso acontecer, né?
É.
E esse veio à tona porque foi justamente o marido da Clara Averbuch, que. Averbuch, sei lá, que é escritora, é blogueira, vive na internet, e ela colocou a boca no trombone, ela avisou. Uhum. Ela disse pra todo mundo, porque se ela tivesse ficado caladinha aqui, eu teria ficado, né? Pra não passar o constrangimento. Se separa calada, né? Mas não dá certo. Você bota um cara morando com outra mulher durante uma semana na casa, sem ninguém ver o que tá acontecendo de noite, né?
É.
Mas fica a câmera lá, não fica?
Não, no quarto não fica, não. Tanto que a Clara descobriu porque a não filha fica... dela contou.
Mas a pessoa não fica dormindo no mesmo quarto.
Quem?
Eu acho que é separado, né?
Mas quem garante que não vai, né?
Ninguém não
tem. Geralmente dorme em quarto de criança, criança.
Não, é pra ser assim. Agora, se o casal quiser, se os dois, né, demonstrarem interesse, quiserem fazer, não tem quem impeça. E não tem câmera. sexta-feira não tem gravação nesse horário. E, só tem gravação enquanto a produção tá lá.
Não, e me diz uma coisa, se isso acontecesse com vocês, você acha que o marido de vocês ia fazer alguma coisa?
Olha, pra começar, eu jamais ia participar de um negócio desse. Eu acho meio...
Duas. Eu também não.
E ainda que eu fosse louco, o marido não ia querer, não, com certeza.
É.
Aí não dá nem pra cogitar nas hipóteses, porque não tem nem como pensar.
E você, Jonathan, seria querer participar de um programa assim?
É, eu acho que não. Eu acho que eles oferecem uma grana muito grande, né? Vocês não acham que é uma grana boa, assim, pra aceitar? Porque,
mas eu acho que não tão grande pelo constrangimento, passo, esforço, a família, assim. Eu acho que é um dinheiro bom, mas nem tanto.
É muita exposição.
Às vezes a pessoa quer trocar mesmo, né?
Pois é, já fica. Eu sei que no caso da Clara, quem contou foi a filha dela. A filha dela que contou.
Quantos anos?
A menina acho que tinha uns 7 anos na época. Aí a menina que contou a mãe, mas ela não tava dormindo aqui. Aí acabou, né?
Nossa, aí já era.
Bom, gente, então vamos finalizar aqui. Então, pra fechar, qual o conselho que vocês dão pra aqueles que são jovens, que estão namorando e pensando em se casar?
Só casa se tiver muita certeza, se gostar muito. Agora também, se já teve certeza que é a pessoa certa e você gosta dela, vai fundo. Porque eu acho que é uma das melhores coisas do mundo.
Tem gente que só não é tão bom
quanto ter filho.
Tem gente que tá querendo presente bom dia do casamento, no aniversário.
Ah, mas não é bom? Eu adoro.
É bom.
Você ter companhia, você ter sempre uma companhia, assim.
É o resto da sua vida, né?
Poxa, é muito legal isso. Ter com quem conversar. Você chega em casa e divide, compartilha as coisas. Chega final de semana, você quer assistir um filme, você tem a companhia, né? Às vezes em casa aqui, você... Ah, do nada você cria aqui um negócio. Às vezes teve um dia que a gente olhou aqui, ah, bora assistir um filme, bora. Aí olhou, tinha um vinho ali na geladeira, pronto, assistindo o vinho. Assistindo
TV, tomando vinho. Ah, eu lembro desse dia. Você falando no Twitter desse dia.
É o tipo de coisa que... Eu acho que no fundo é o que todo mundo quer. Mesmo eu conheço uma pessoa que gravava com a gente, dizia, eu não vou casar.
Vou te falar o que o avô dessa pessoa dizia. Ele dizia... E a língua é o chicote do cu.
Pois é. Essa pessoa hoje tá casada, apaixonadíssima, acabou de ser mamãe. Então.
É verdade.
Olha, é tão lindo.
Podemos dizer quem é?
Acho que pode, ela sabe. Ela dizia no Monacast que nunca ia casar.
Nunca vai casar. Nunca vai casar.
A nossa querida G casou e está com um bebezinho, um menino, né?
É muito bom. Quando você acha a pessoa certa, vai fundo. É muito, muito bom. É muito melhor do que ser solteiro. Pode ter certeza.
Ah, isso é verdade.
Quem se divorcia casa de novo, pode ver. Quem se divorcia fica doido pra casar de novo.
Olha, logo depois que a gente casou, a gente foi chamado até pra dar um depoimento lá no, naqueles
curso
de noivos, né? Que tem que fazer. E até perguntaram isso pra gente, né? Qual é a sua dica, né? Qual é o seu conselho? E a gente era recém-casado, assim, né? Mas eu acho que, assim, um dos conselhos que a gente pode dar é sempre ter um diálogo, né? Porque quando acaba o diálogo, acaba o casamento, né?
Aliás, um dos conselhos é você casar com uma pessoa com quem você gosta de conversar, né?
Exatamente. É um conselho que eu sempre ouvia também. Casar com quem você gosta de conversar. Porque você vai ficar só com ela a maior parte do tempo, né? Se você não gosta de conversar, casamento não vai pra frente,
Tem que conversar muito, né?
É, e eu sempre falo com as minhas amigas, olha, casamento é uma coisa muito séria, não é só simplesmente juntar os trapos ou simplesmente, ah, vou ficar pra sempre com você, ou de repente, ah, não, eu vou ficar um pouquinho, mas daqui a pouco eu caio fora. É uma coisa muito séria, você tem que abrir mão de, como a gente sempre falou aqui, né, tem que ter respeito, você tem que saber abrir mão de algumas coisas e ao mesmo tempo também você tem que saber brigar pelo que você realmente quer, mas assim, no consenso dos dois. Tem que estar sempre pensando nos dois, não individualmente. Se ficar pensando individualmente, pra que casar?
Concordo.
E quando você acha a pessoa certa, isso não é nenhuma tortura. A gente fala assim, ah, de ter que abrir mão. Não é, muito pelo contrário, você faz com prazer. E, por exemplo, eu não gosto de viajar pra casa de praia, mas aí, por ele, eu vou, entendeu? Ah, não, tudo bem, a gente vai hoje. A gente vai e dorme lá.
Mas tem isso.
Sabe, você abre mão. A pessoa também abre mão de uma coisa ou outra, mas você faz com prazer, né? Não tá fazendo obrigado.
É, exatamente. Eu acho que é isso mesmo. É isso que é o amor também. Pra mim, é um dos sinônimos do amor, é justamente isso.
É, que também se você não abre mão de nada, você não gosta da pessoa. A verdade é essa. Você não faz a menor questão de vê-la feliz, né?
É verdade.
Muito bem, muito bem. Falaram bonito aí. Euba, você vai completar mais alguma coisa? O teu conselho aí pros jovens? Sei que já falou também, né?
Já falei, não é? Eu não vou falar mais pra não estragar.
Não, tem que falar.
Eu acho assim que o casamento, ele exige maturidade. Maturidade não é uma coisa que tu... Não é uma coisa que é só dos mais velhos, né? Tem muito guri, menina de 18 anos que são mais maduros que muito, muito velho de 30. Mas eu acho que a pessoa tem que estar madura. Eu acho que o casamento tem que ser uma coisa pensada. A pessoa tem que ter uma estabilidade financeira. Ou pelo menos já ter assim, uma segurancinha. Né? Não precisa ter um empregão, né? Mas ter como se manter, porque casamento é casamento, não é pra ficar às custas do pai e da mãe. Então eu acho que casamento tem que ser uma coisa bem pensada, que exige maturidade, que exige planejamento, não pra festa, mas pra vida.
Muito bem.
Né? Eu acho que não é assim oba-oba também, só chegar e, ah, vamos lá ver como é que é. Eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada.
Concordo. Nossa, concordo com tudo que vocês falaram aí. Não preciso nem comentar. Eu, Balena, show de bola, eu. Balena.
Eu vou começar da...
Virou psicóloga. Né?
Cursinho.
Virou. Eu também acho.
Cursos de noivas com eu, Balena.
É! Isso aí deve ser bom.
Incluindo o capítulo Como Se Tornar a Deusa do Sexo.
Não, isso aí é lenda.
Isso é o principal.
Deuses são aqueles que não fazem, só eu escuto a oração dos outros, sabe?
Muito bem, gente. Se vocês gostaram desse episódio, cliquem no curtir aí do post do Facebook, comentem, mandem os e-mails. Obrigada, Jonatas, Midori, adorei a participação de vocês aqui.
Obrigada, quiser vou chamar mais.
Quando vocês tiverem filhos aí vocês vêm.
Acho que não vai demorar muito.
Depois uns 5 meses, assim, que a Midori se recuperou, aí... Mas é isso aí, gente, valeu. Então até o próximo Monacast, até mais. Some way to make you change your mind. Let's give it one more try. I know we're gonna make it this time. Let's put us back together, but this time is forever. And I swear it's true. Please don't walk away. Hear what I got to say.
Até, gente. Tchau. Era, todo mundo se despede nessa hora, né? Eu fiquei me despedindo sozinha de vocês.
Foi legal.
O filho da mãe me deixaram falando sozinha.
Vive na ilha lá, tchau.
Mas ficou legal.
Falando com as paredes.
Eu achei bonitinho.
Eu tô toda animada, ficou todo mundo calado.
Aí eu acho que tá dormindo já. Ainda bem que não teve remédio dessa vez.
Olha, mas eu tô cansado, cara. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish though it may seem to me that's everything. Mere idea of you longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in the stars above.
above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. The mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my.